Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco o João Santa Rita e a Mayra Fernandes. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 15.485, 17.665 e 17.700. Estamos também na internet www.voaportugues.com. Hoje aqui na Voz da América vamos ver se temos tempo suficiente para todos os ouvintes que estão a querer contactar. Vamos ter connosco Vitorino Gnani, secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA. Ele também é membro do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA. E David Kisadila, membro do Conselho Presidencial da Casa CEA. Portanto, como podem ouvir já pelo título, pelo menos, de Vitorino Gnani, o nosso tópico aqui vai estar virado muito para o registro eleitoral e para o registro eleitoral e para as eleições que se avizinham. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, e vamos ter aqui uma notícia relacionada com Angola. O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi formalmente considerado réu por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa em negócios que envolvem a construtora Odebrecht em Angola. Lula é acusado de ter usado a sua influência, junto do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil, para conseguir empréstimos para a Odebrecht no valor de 10 milhões de dólares, que envolvem também um sobrinho. A defesa de Lula, há que dizer, já refutou todas as acusações. Entretanto, o ativista e jornalista angolano Rafael Marques disse à Voz da América, no Brasil, onde se encontra por uma série de debates e palestras, que o Brasil sempre foi um braço da repressão e da corrupção em Angola para a manutenção do presidente Eduardo dos Santos no poder. Marques questionou a falta de posicionamento do governo brasileiro sobre violações de direitos humanos em Angola e lembrou que os casos de corrupção entre os dois países ocorrem desde a ditadura militar brasileira, ou seja, muito antes de Lula da Silva chegar ao poder. Os ouvintes e aqueles que nos estão a seguir pelo Facebook podem acompanhar a entrevista no nosso site e mais à frente nesta edição da Voz da América. Portanto, quando acabarmos o Angola Fala Só, entra aqui, por assim dizer, a nossa emissão normal e nessa emissão normal vamos ter mais pormenores da entrevista com Rafael Marques.
Angola Fala Só.
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 Olá, ouvintes. Portanto, Angola Fala Só. Como já disse, hoje temos connosco o Vitorino Gnani, da UNITA, e David Kisadila, da Casa CEE. Vitorino Gnani, está-me a ouvir?
Eduardo, estou a ouvir-me bem.
Muito bem. E David Kisadila, também me está a ouvir?
Estou a ouvir muito bem.
Muito bem. Olha, então eu vou começar, antes de os pormos em contacto com ouvintes, eu vou começar por fazer uma pergunta. Peço aos dois que respondam, mas que sejam breve. Eu vou começar com o secretário para os Assuntos Eleitorais da UNITA e a minha pergunta é a seguinte. Portanto, o registro eleitoral está a decorrer. Eu sei que tem havido acusações de ilegalidades, mas o que eu gostaria de saber de ambos é se o registro de eleitores está a decorrer conforme os vossos partidos previam. E eu vou começar com o Vitorino Gnani.
Muito obrigado por esta pergunta e, antes de tudo, pelo convite. Saudando também o Sr. Santa Rita.
Muito obrigado.
Desejando bom trabalho e ótima saúde.
Muito obrigado.
Relativamente à pergunta, talvez a resposta para essa pergunta possa fingir-se na questão do órgão que está a levar a cabo o processo eleitoral. Portanto, em função da própria Constituição, Não deveria ser o Ministério da Administração do Território a levar a cabo o processo de registro eleitoral. Deveria ser a Comissão Nacional Eleitoral, porque trata-se de matéria eleitoral.
Uhum.
A partir daí, o próprio Ministério da Administração do Território, como é parte do Executivo, estará interessado, portanto, no próprio processo. Daí que existem muitas desconfianças em levar-se a cabo um processo como este, com transparência e lisura. Esta é, digamos, a posição em termos da introdução.
Mas o processo está, vá lá, em termos de números de eleitores que se estão a registar, está de acordo com as previsões da UNITA ou não?
Bom, até aqui estão registados cerca de 2.500.000 eleitores.
Aham.
Portanto, ao cabo de sensivelmente um mês e meio.
Uhum.
Se tivermos em linha de conta o manancial de eleitores, que são 9.800.000, ao ritmo que vai, que ficamos com algumas interrogações, iremos a tempo ou não.
Uhum.
Mas seja como for, no encontro que tivemos com o senhor ministro da Administração,
sim,
é que se a média diária tinha começado, tinha sido fixada em 20 mil, depois cresceu para 40 mil e hoje está para cima de 60 mil, no meu cálculo, talvez num período de sensivelmente 90 dias, seja possível que todo o eleitorado, portanto, venha atualizar o seu registro eleitoral.
Muito bem. Então eu agora vou para David Quissadilha. Quanto à Casa CE, como é que vocês veem o processo em termos de números? Estão satisfeitos ou não?
Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o jornalista Santa Rita.
Muito obrigado.
E agradecer o convite que lhe foi formulado.
Muito obrigado.
E estender os meus cumprimentos a todos os intervenientes, portanto, do programa aí, a partir do emissor, portanto, da Voz da América, e também estender os meus cumprimentos a todos os ouvintes espalhados ao mundo.
Muito bem.
Indo diretamente à sua pergunta, é para dizer que nós, a Casa C, estamos já preocupados por forma que se deu início a este processo de registro eleitoral, porque, como sabemos que matéria ligada ao registro eleitoral é da competência do Conselho Nacional Eleitoral, mas é o que se passa na realidade. Este trabalho foi transferido ilegalmente, podemos dizer assim, porque, de acordo com a lei eleitoral, e, portanto, trata-se matéria da gestão da Comissão Nacional Eleitoral. E, neste caso, nós estamos a ver que o MAD, que é o Ministério da Administração do Território, ao intervir diretamente, isso pressupõe que o partido governante que dirige o país, neste caso o MPLA, a priori assume esta função indevidamente porque não é da sua competência.
Uhum.
Mas sim, nesta ordem de ideia, ligando-se àquilo que tem a ver com os números que foram, digamos assim, já divulgados em termos do balanço inicial, nós também entendemos que, de acordo com a expectativa da Casa C, estes números estão aquém da realidade. Porque até ontem o ministro da Administração do Território, Burito de Sousa, apresentou um número que rondava 2.500.000 eleitores. Ora, vejamos, nós temos um registro aproximativo a 9 milhões de eleitores. E já vamos a um mês e meio, praticamente, portanto, há uma certa lentidão. E a nossa inquietação vai se verificar na medida em que essa lentidão requer, de fato, uma certa dinâmica para que possamos rapidamente atingirmos os números satisfatórios, tendo em conta os prazos estão a escassear
para
esta primeira fase. E, por outro lado, também, a nossa inquietação vai, sobretudo, o processo ter já iniciado há mais de um mês, mas a Comissão Nacional Eleitoral só vai entrar agora como órgão supervisor. Portanto, aqui há uma ambiguidade de que a Comissão Nacional Eleitoral foi colocada como uma instituição subalterna, enquanto ele que devia assumir a dianteira, portanto, a rédea deste processo. Nós aqui já estamos a ver que, de fato, há algumas intenções que visam justamente a indiciar elementos bastante desconfiáveis para aquilo que tem sido o hábito sobre as fraudes sistemáticas que têm sido reclamadas pelos partidos da oposição.
Muito bem, muito obrigado. Senhor Quissadilha, muito obrigado. Eu vou já passar aos ouvintes, já temos aqui ouvintes em linha, e eu vou começar com o ouvinte Frederico Lote Fetiki. Ele é do, não sei de onde é que está, é do Andulo. A senhora é Fetiki que se diz, não é? Senhora Fetiki, está-me a ouvir?
Sim, estou pronto a ouvir.
Muito bem, não sei se tem uma pergunta para os dois convidados.
Ok, eu neste momento estou preparado pelo menos com três perguntas só para o senhor engenheiro Vitorino Nhani.
Muito bem, olha, o que eu vou fazer é você faz essas perguntas, eu deixo o engenheiro Nhani responder, mas depois, conforme as perguntas que forem, eu também vou pedir a opinião do representante da casa. Mas vamos a ver quais são as suas perguntas, eu não sei, talvez não se apliquem à casa, mas pronto. Mas continuo, faça favor.
Sua Excelência Vitorino Nhani, antes de tudo, queira aceitar as minhas saudações de unidade. Em Angola, temos um ditado que diz assim: todo um que foi picado um dia com a cobra, mesmo quando ver a corda, foge. A primeira pergunta é: por que o MPLA, que já fraudou três vezes o processo eleitoral, é o mesmo agora que está a dirigir o processo do registro presencial? O segundo ponto é: como é que podemos controlar esses dados se o concorrente é que está com a base de dados dos eleitores? O terceiro ponto é: os dias que a lei oficiosa aprovou da entrega da base de dados, será mesmo eficiente para a auditoria da mesma para garantir a transparência do processo eleitoral? Por mim era tudo. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Boas perguntas do Sr. Frederico Lote Fetiki, ele está no BIE. Bem, então vamos começar a conseguir. Eu creio que estas perguntas também se estendem às duas partes, de maneira que, Vitorino Nhani, eu tenho aqui boas perguntas deste ouvinte, base de dados, controle da base de dados, e talvez você possa explicar, começar por explicar em termos muito curtos o que é a base de dados e depois dizer como é que é feito o controle disso, está bem?
Correto, embora esteja a escutá-lo agora mal, mas eu percebi as perguntas colocadas pelo companheiro Frederico.
Sim.
Por que que eu entrei lá outra vez a levar a cabo este processo? Bom, relativamente a esta pergunta, eu gostaria de responder da seguinte forma. Bom, nós temos os chamados pilares da democracia, que é realização de eleições livres, justas, transparentes e periódicas, observância do princípio das liberdades individuais e coletivas, observância do princípio da respeitabilidade das leis pelas instituições do Estado, sistema multipartidário, transparência e prestação de contas e participação do cidadão na vida pública. Numa classificação de 0 a 10, a lista, digamos, honesto, ou um juiz honesto, talvez pudesse aplicar 1.6 valores relativamente ao sistema democrático em Angola. O grande problema é que o MPLA quer puxar para si o processo ligado ao registro eleitoral e não só, porque sabe muito bem que perdeu confiança no meio do povo. Portanto, só através de, digamos, algumas trapaças é que consegue, de facto, ter aquela maioria na Assembleia Nacional. Portanto, essa é a primeira resposta. Agora, como controlar o processo? Nós mobilizamos todo o povo no sentido de atualizar o seu registro eleitoral. No sentido de que todos os dados, à luz da Lei 36/11, venham a ser transferidos para a Comissão Nacional Eleitoral. O que significa, antes dessa transferência, é necessário que encontremos uma empresa, digamos, idônea, que possa fazer a auditoria do próprio processo. Portanto, testar, digamos, a seriedade deste mesmo processo. Depois dessa transferência, então, será a CNE, que está representada pelos partidos que têm assento no Parlamento, que vão levar a cabo, portanto, todo o dossiê ligado às eleições até ao anúncio dos resultados. Uhum. Portanto, aí acompanharemos também milimetricamente todos os passos que serão dados. Portanto, eu penso que para a segunda pergunta e a terceira, porque a terceira também fala de auditoria, eu terei respondido às perguntas que foram colocadas pelo companheiro Frederico.
Muito bem. Portanto, engenheiro, o que você diz é que, portanto, e desculpa a minha ignorância, portanto, temos o Ministério a angariar os dados que depois vão ser transferidos para a Comissão Nacional Eleitoral, e antes de haver essa transferência terá que haver uma auditoria dos factos angariados pelo Ministério. É isso, não é verdade?
É exatamente isso.
Muito bem.
Para que, de facto, se teste, portanto, a seriedade, portanto, deste processo.
Muito bem. Então, David Quissadilha, da Casa CE, como é que você vê este processo da auditoria? Você está satisfeito que depois da Comissão Nacional Eleitoral pode haver um controle do que vai ser feito ou não?
Bom, eu acho que... Como
eu podia repetir a pergunta?
Porque primeiro violou-se as competências do CNE, portanto, transferido para o governo, neste caso, o Ministério da Administração do Território. Aí começa a nossa desconfiança. Segundo, em termos práticos, nós estamos a verificar muitas irregularidades e, por isso, tem havido muitas vezes reclamações e sistemas.
Ups, parece que perdemos. Parece que perdemos o David Quissadilha. Está em linha o David Quissadilha? Deixe-me perguntar à produtora. Está ou não está?
Não está. Parece que não está.
E o Vitorino Gnani, continua em linha? Continua em linha. Bem, enquanto a nossa... a nossa produtora vai tentar restabelecer a ligação com o David Quissadilha, da Casa CIE, mas eu, entretanto... Mayra, não sei se já... Tenho
já
aqui, desculpa,
aqui.
Vou aqui mais uma vez apresentar a Mayra de La Salette. Ela está aqui com as redes sociais e, portanto, deve haver perguntas e comentários.
Ah, sim, senhora. Muito boa tarde, boa noite a todos. E nós, nos comentários do Facebook, já temos pessoas a falar e a questionar. Uma das perguntas é, será que as urnas vão ser capazes de trazer a mudança? E é do Licaio José. Por outro lado, temos um outro seguidor que nos está a assistir, que diz que se já se está a falar em fraude, é porque se já se está a dar por derrotado. Por outro lado, há também aqui outra questão do João Mavinga, que eu vou ter que ler para que seja fiel àquilo que ele diz, que é o seguinte: no âmbito do registro eleitoral, nota-se que o topónimo das localidades em Angola nunca foi atualizado no Diário da República, o que poderá causar embaraços face à informalidade e construções desordenadas que proliferam em todo o território nacional. E ele diz que isto no âmbito do registro eleitoral, ou seja, como é que se podem registar as pessoas não havendo moradas reais, números de casas, de ruas, e para ele isso pode trazer um problema. E talvez na fraude de registro eleitoral, talvez seja isso a que ele se refere, mas também aproveitamos, talvez o engenheiro Vitorino Gnani tenha algo a dizer, já que ele está envolvido no registro eleitoral, como é que está a decorrer o processo para estes casos em que não se consegue definir exatamente onde é que as pessoas moram.
Muito bem, olha, nós já temos em linha o David Quissadilha, mas eu vou pedir ao David Quissadilha agora para esperar, depois voltamos àquilo que você estava a abordar, portanto, sobre as irregularidades no processo. Mas antes disso, portanto, tivemos que meter aqui outros ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook. Voltamos ao engenheiro Gnani. Engenheiro, boas perguntas ali. Uma que me chamou particular atenção é aquela questão da fraude. Portanto, e lembro-me também da situação em Moçambique, foi a mesma. Os partidos da oposição falam em fraude antes do processo, o que leva muita gente a dizer é porque sabem que vão perder. O que é que você diz a isso?
Relativamente a isso, eu gostaria de dizer o seguinte, é que o gato escaldado até da água fria tem medo. Portanto, nós já tivemos três pleitos eleitorais e todos eles foram marcadamente fraudulentos.
Uhum.
E o pleito eleitoral de 2012 consubstanciou-se naquilo que nós chamamos obstrução do voto.
Uhum.
Como é que se praticou essa obstrução do voto? Significa deslocar eleitores, um determinado eleitor que pediu para votar em Luanda, só no dia do voto é que é publicado o caderno eleitoral e o seu nome foi transferido para a província do Luís ou para a província de Malanje.
Uhum.
Portanto, este manancial de eleitorado constituiu cerca de 2 milhões. Portanto, nós temos no nosso registro 2.341.841 eleitores.
2 milhões.
Portanto,
isto
é o que veio produzido a chamada abstenção. Portanto, é uma abstenção que se deu àquilo que se chama obstrução do voto.
Uhum.
Para além de que, portanto, tem existido assembleias fantasmas.
Uhum.
E tem havido uma prática de troca de urnas. Portanto, talvez logo mais à frente nós possamos fazer alguma referência àquilo que são as propostas de alteração à Lei 36/11 e à Lei Orgânica sobre Eleições Gerais pelo Sr. Presidente da República. O que nós verificamos é que, de facto, tem havido, digamos, troca de urnas, é que, portanto, o próprio escrutínio passa para o dia seguinte, quando deveria ser no mesmo dia, e durante o período da noite, as urnas que são verdadeiras são trocadas por urnas falsas. Portanto, isso é o que traz a chamada, os tais chamados resultados da maioria, que dão maioria qualificada. Portanto, essa situação que faz com que necessitamos de dialogar cada vez mais, nos fingirmos naquilo que são as regras democráticas para que nós levemos a cabo um processo com lisura, já que a soberania reside no povo. Portanto, essas trapaças podem, evoluir para alguma falta de estabilidade no nosso país. É o que nós queremos evitar.
Muito bem.
Eu aproveito, João, para dizer que há quem pergunte como é que a UNITA pensa travar essa possibilidade de fraude e, caso aconteça, o que a UNITA tem planeado fazer. Mas já que estamos a falar de evitar a fraude, qual é a estratégia da UNITA para evitar que estas coisas aconteçam? Engenheiro Nhani?
Muito obrigado. Respondendo a essa pergunta, a UNITA tem os seus pontos de vista, mas como o poder político pertence ao povo, deveriam ser todas as forças vivas do país, portanto, de mãos dadas, a enfrentarem um tipo de luta política no sentido de se evitar esse tipo de trapaças. Portanto, a UNITA tem a sua estratégia, naturalmente que de uma forma pública talvez não seja muito avisado nós passarmos todos os detalhes. Mas, como o próprio processo é público e deve ser transparente, a UNITA quer dar o benefício da dúvida. Daí a razão pela qual está a mobilizar todo o povo para se registrar.
Muito bem.
Depois disso, naturalmente, nós vamos acompanhar milimetricamente aquilo que nós chamamos o processo de auditoria. Depois da auditoria, então, transferência para a Comissão Nacional Eleitoral e vermos como posicionar os eleitores através do próprio mapeamento, cadernos eleitorais, entre outros aspectos. Portanto, é uma batalha titânica, por um lado, e por outro lado, travarmos esta proposta de lei do Presidente da República, que eu acho que vai ser, portanto, discutida a partir do mês de novembro.
Bem, já voltamos a isso. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui o David Quissadila. David Quissadila, desculpe lá, a chamada telefónica caiu, você foi interrompido quando estava a falar, creio eu, das irregularidades no registro eleitoral, mas já agora aproveito e junto isso, portanto, quero que você complete o seu pensamento, mas quero também que você comente esta questão da fraude. Portanto, se há acusações de fraude, se isso não é dizer que à partida que vão perder. Mas faça favor. David Quissadila? David Quissadilla, está-me a ouvir? Bem?
Estou sim.
Não está?
Não.
Bem, então vamos para um outro ouvinte. Vamos para o ouvinte Gelson Pancho, em Luanda. Senhor Pancho, está-me a ouvir? Senhor Pancho? Não, parece que também...
Também não está. As ligações hoje estão difíceis.
Então vamos tentar mais um ouvinte. O senhor Ramos Fernando, no UIGE. Está-me a ouvir?
Estou sim.
Faça favor, senhor Ramos Fernando. Então, parece que estamos com sorte com o UIGE.
É verdade.
Lá no norte, bem lá no norte. Senhor Fernando...
Exatamente.
Senhor Fernando, olha, faça favor, como deve estar a ouvir, estamos aqui com algumas dificuldades, voltámos a perder o senhor Quissadilla da casa, mas ainda temos em linha o Vitorino Gnani da UNITA, faça favor, entretanto, se voltarmos ao David Quissadilla, eu estendo a sua pergunta também a ele, mas faça favor.
Ok, muito obrigado por me oferecer essa oportunidade, pela primeira vez que eu participo no programa Angola Fala Só. Quero agradecer ao prezado jornalista Jorge Santa Rita.
Muito obrigado. Muito
porque
obrigado.
Ele faz tudo por Angola e queremos que este é o único rádio que confiamos que informa o mundo e os angolanos a própria verdade.
Muito obrigado. Agora pode ir à sua pergunta. Muito obrigado.
As minhas perguntas... Ok. As minhas perguntas vão para os dois partidos políticos de oposição, sobretudo os dirigentes convidados nesta altura que estão no programa Angola Fala Só. Concretamente o senhor Vitorino Gnani e o senhor David Quissadilla.
Sim, faça
sim,
favor.
Sim, por favor.
Alô?
Sim, sim.
Sim. Continuo, okay. Continuo.
A minha primeira pergunta, nós estamos a falar com relação... A fraude eleitoral. Isto é uma situação concreta que nós, como população de Angola, temos em mente. Porque o MPLA penso que não tenha ganho as eleições na sua totalidade em todos os pleitos eleitorais que aconteceram em Angola. Portanto, estamos aqui um pouco preocupados, enquanto que no processo do registro eleitoral já acontecem problemas que estão a assustar-nos que, de facto, o MPLA pode estar mesmo preparado para manipular a todos os dados que ali hão de vir. A segunda minha questão, será que os partidos políticos de oposição estão preparados em defender a votação que os angolanos farão para eles para que a mudança se realize?
É só isso. Mais
em
alguma...
segundo lugar...
Sim.
Alô?
Sim, continuo, mas seja breve porque estamos a
Alô?
Chegar às 18. Faça favor, continue.
Sim. Em segundo, tenho por perguntar, será que teremos confiança que a oposição pode contrapor essas tais manipulações?
Muito bem. Pronto, olha...
A quarta,
sim.
Qual será a resolução desses problemas, sobretudo nos municípios?
Muito bem. Muito pronto, muito obrigado.
E por último, quero aqui dizer que aconteceu algo aqui no município do São Jacobo, sobretudo, será que um administrador comunal
podemos pedir pode
impedir os fiscais dos partidos políticos
pronto,
de oposição,
olha,
como
sim.
aconteceu na comuna de Curipombo?
Pronto, senhor Fernando,
então,
eu tenho que interromper.
Minhas...
Senhor Fernando, eu tenho que interromper, estamos a chegar ao topo da hora. Eu vou fazer aqui uma interrupção, vou pedir aos convidados, continuem em linha, quando chegarmos depois do topo da hora, eu volto a eles imediatamente para estas perguntas. Mas eu agora tenho que recordar que a partir das 18 horas estamos também a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Estamos na internet www.voaportugues.com e no Facebook em VOA Português. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. São 18 horas em Angola. 18 horas é a hora em que entramos em onda média e nós sabemos que há muitos ouvintes que nos sintonizam em onda média só a partir das 18 horas. E por isso eu vou aqui recordar que os nossos convidados hoje são Vitorino Nhani. Ele é o secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA e membro do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA. E David Kissadila. Ele é membro do Conselho Presidencial da Casa CE. E vamos fazer assim. Eu vou já começar com o David Kissadila, porque infelizmente já tivemos dois cortes quando ele estava a falar.
É verdade.
Por duas vezes teve a voz cortada. Portanto, David Kissadila, o que eu vou fazer é o seguinte. Você, quando foi interrompido a primeira vez, estava a falar das irregularidades no processo de registro. Mas eu vou juntar a isso as perguntas que este ouvinte, o ouvinte Ramos Fernando do UIJ, acaba de fazer. Mais ou menos o que ele queria saber é como é que os partidos da oposição podem garantir ou podem assegurar que não haverá fraude eleitoral. Era isso, não era, Meira?
Era isso, sim, senhor.
Faça favor, senhor Kissadila, está ao microfone, espero que esteja a ouvir. Senhor Kissadila?
Não diga. Consegue ouvir-nos, senhor David Kissadila?
Não.
Não nos consegue ouvir.
Bem, não sei o que é que se passa. A nossa produtora diz que ele está em linha, mas...
Nós vamos tentar, assim que ele entrar, talvez interromper o que estamos a falar e deixar o senhor David...
Mas, Vitorino Nhani, então, olha, o microfone é mais ou menos seu. Está com sorte grande hoje. Não tem que compartilhar com ninguém. Faça favor, se quiser responder a esta pergunta deste ouvinte do UIJ.
É, nós achamos que... São três formas de fiscalização do voto. A primeira pertence ao próprio cidadão em si. Portanto, cada cidadão eleitor deve tudo fazer no sentido de defender o seu voto. Agora, a segunda forma de fiscalização pertence ao conjunto de cidadãos, portanto, organizados nessa altura em partidos políticos. Os partidos políticos, portanto, têm essa missão de defenderem ou de fazer a fiscalização no sentido de defender o voto. A terceira forma, portanto, pertence à Comissão Nacional Eleitoral. Infelizmente, a própria Comissão Nacional Eleitoral ainda não entrou seriamente em campo. Portanto, é um conjunto de tarefas, portanto, dessas três vertentes que eu acabei de citar, que vão fazer com que, de fato, se trave a própria fraude eleitoral. Mas, acima de tudo, é necessário que se reúna um conjunto de pressupostos, a imprensa em si, despartidarizar as instituições do Estado, entre outros, no sentido de evoluirmos para um processo democrático credível à luz dos ditames, portanto, da própria democracia. De modo que este é o nosso ponto de vista relativamente à defesa do voto.
Muito bem. Olha, Vitor Nhani, eu agora aproveito para você esclarecer aqui, pelo menos esclarecer-me a mim. Não sei se há outras pessoas que também precisam de ser esclarecidas. Mas é o seguinte, você falou de um novo projeto de lei que o presidente Eduardo dos Santos irá apresentar ou que o MPLA irá apresentar. O que é isso?
É verdade. Outras pessoas estão a perguntar se é possível aprovar essa lei e eu também estou a questionar-me
mas
de que lei.
E o que é a lei? Já agora, desculpa a minha ignorância.
Ah, não é por isso. Portanto, trata-se de uma proposta avançada pelo senhor Presidente da República, no sentido de se alterar a Lei 36/11, que é a Lei Orgânica sobre Eleições Gerais. Portanto, essa proposta já entrou na Assembleia e imagine em anos de eleições. Portanto, o senhor Presidente propõe, a alteração de aspectos fundamentais. Portanto, de uma forma muito resumida, no essencial, as alterações que o senhor Presidente da República pretende introduzir na lei visam claramente atingir dois objetivos. Primeiro, eliminar as barreiras à fraude eleitoral que a lei vigente estabeleceu em 2011. E segundo, consagrar como lei os procedimentos fraudulentos e violadores da lei impostos pela Casa Militar e executados pela Comissão Nacional Eleitoral durante o apuramento fraudulento dos resultados pré-ordenados da eleição de 2012. Qual é a síntese do conteúdo? O documento vem introduzir em anos de eleições, eu repito, em anos de eleições, a alterações de fundo à lei vigente que compromete a integridade, lisura e validade democrática do processo eleitoral. Eu talvez pudesse, digamos, pudesse introduzir alguns elementos que ele pretende alterar. Ele introduz o voto antecipado, o que significa 3 ou 5 dias antes os militares, os agentes de ordem pública, a proteção civil, a segurança do Estado ou outros equiparados, os chamados agentes de ordem de defesa e segurança, em número superior a 300 mil, votem antes. Quem é que nos garante que no dia da votação não voltem a votar, por um lado? Por outro lado, também talvez isso tenha um cunho de intimidação. Como quem diz, os militares agora estão disponíveis, já votaram, no dia da votação estão disponíveis para qualquer eventualidade. E depois introduz o voto por correspondência. E depois introduz o voto no exterior para certos cidadãos que devem fazer o seu registro eleitoral em Angola. Viola o princípio da universalidade. Por exemplo, se o cidadão Raul Diniz, que está no exterior do país, ou o cidadão Vumbi, quiserem vir registrar-se em Angola, portanto, podem ser detidos, porque só devem fazer o registro aqui no interior do país. Depois, reduz o prazo de apresentação de candidaturas e para o suprimento de deficiências de 20 para 15 dias após convocação das eleições. Permite o exercício do voto em local diferente do indicado nos cadernos eleitorais. Imagina a senhora Santa Rita. Permite a votação mediante a apresentação do bilhete de identidade ou passaporte. O que significa? O bilhete de identidade e o passaporte vão ter a mesma função do cartão eleitoral. Reduz o prazo para a Comissão Nacional Eleitoral entregar credenciais dos delegados de lista de 10 para 5 dias. E elimina a obrigação da CNE a fixar no local de votação os nomes dos delegados de lista credenciados. Outro aspecto que, de fato, se traduz numa fraude é que o kit para garantir que haja luz no dia da votação já não é obrigatório, é facultativo.
Muito bem.
E entre outros aspectos, pois. Portanto, há uma série de intenções, de fato, que nós verificamos já nos processos anteriores, de uma forma fraudulenta, e o senhor presidente quer agora transformar isso em lei.
Muito bem. Olha, engenheiro, obrigado por ter esclarecido, mas eu agora vou tentar mais uma vez dar aqui a voz ao David Quissadila, da Casa CE. Senhor Quissadila, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito bom.
Olha,
bem-vindo de volta.
Desculpa lá, olha, vamos ter que fazer assim. Você tem estado um bocado ausente, de maneira que eu vou fazer assim. Não sei se quer comentar este ouvinte que fez a pergunta anterior. Ele queria saber quais são os métodos que os partidos da oposição podem usar para tentar impedir uma fraude. E você anteriormente estava a falar, quando foi interrompido pela primeira vez, de irregularidades
no registro.
Portanto, o que eu vou fazer é o seguinte, vou-lhe dar uma oportunidade para falar dessas questões.
Bom, eu ia dando continuidade, em primeiro lugar, desculpa, porque houve cortes, de fato,
tive que
entrar ou estarmos em conexão. Mas é para dizer que há muitas irregularidades, nós estamos a receber várias queixas, portanto, das populações. Por exemplo, no que prende os nossos fiscais, muitas vezes não conseguem acompanhar as brigadas de registro, porque quando eles fazem os planos diários, não vão em contato, em conexão com os nossos representantes, nossas brigadas para fiscalização. Este é um elemento. E depois também, os populares estão a reclamar que, de fato, há N partido, neste caso o Partido do Poder, está a acompanhar este trabalho ligado ao registro, mas pedindo os dados daqueles que estão a se registrar. Portanto, isso também constituir, de fato, elementos que podem perigar, digamos assim, aquilo que nós declaramos sempre fraude. Agora, indo ao assunto mais profundamente, eu acho que, aliás, nós achamos que há toda uma necessidade de termos uma envolvência mais forte para que, de fato, possamos dificultar essas manobras que tendem, portanto, a manifestarem-se. Isto quer dizer que eu acho a oposição, nós da oposição, temos que estar mais coeso, mais unido, para que tenhamos uma plataforma que nos permita, de fato, nós todos possamos, com a mesma voz, com a mesma forma de pensamento, possamos agir. Imagine, por exemplo, temos a questão ligada à fiscalização. Nós estamos com dificuldade de fazer uma fiscalização permanente. Nem temos acesso, portanto, à fiscalização do software, onde, de fato, tem residido grande problema relativamente às fraudes. Portanto, a maquinaria está sob o controle total do MAX, enquanto a fiscalização presencial, que também foi muito, digamos assim, ativo para os partidos de oposição. É por isso que eu acho que há necessidade de nós intervenirmos em conjunto com todos os partidos para que possam, de fato, exigir mais. Por outro lado, eu acho também que, como sabe, os grandes problemas sobre os conflitos pré-eleitorais e os conflitos que advêm depois das eleições em África, justamente a base tem sido as eleições não foram justas e livres, portanto, as fraudes. Eu acho que essas manobras podem se ter visto de uma forma proativa e não reativa para os partidos da oposição. Eu acho que nós temos que melhorar o nosso mecanismo de controle para que, de fato, possamos, no momento devido, termos já, digamos assim, um acompanhamento permanente. Isso implica que nós temos que acompanhar, temos acesso, portanto, à avaliação conjunta, tanto os que estão a executar, nesse caso, os brigadas ligados à MAT, o CNE, onde tem os nossos representantes, mas também o CNE, nesse preciso momento, tem dificuldade de supervisionar, porque suponhamos que a realidade que está a ocorrer aqui não são todas as brigadas que estão a ser supervisionadas pelo CNE, mas apenas escolhem, às vezes, três postos de registro onde é visitado pelos elementos do CNE. Portanto, aquilo, em termos gerais, não faz parte da supervisão, mas sim, digamos assim, uma observação do processo de uma forma tímida. Eu acho que podemos evoluir mais. É preciso que nós também melhoramos nosso mecanismo de acompanhamento da fiscalização para que, de fato, logo a priori, porque nos processos eleitorais, a fraude começa justamente, no nosso caso concreto, começa nessas fases de registro.
Muito bem. Olha, muito obrigado. Agora esperemos que
não caia outra vez.
Eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo e eu, portanto, vou já pô-lo em linha, que é o ouvinte Gelson Pancho, em Luanda. Ele está em linha agora? Senhor Pancho, está-me a ouvir?
Mais alguém? João, enquanto o Sr. Pancho não se liga a nós, nós vamos nos ligar às redes sociais.
Está bem, eu tenho aqui outro ouvinte, mas já lá vamos.
É só rápido, é só para completar também um bocado aquilo que estava a dizer o nosso convidado da Casa CEE, David Quissadilla, que muita gente questiona a transparência do registro eleitoral. Muitos dos comentários são em função da transparência do registro eleitoral. E há também uma pergunta, e eu deixo esta pergunta aos dois convidados, que é se vão aceitar, se a oposição vai aceitar o pedido dos Revus para não participar na abertura do primeiro na primeira legislatura parlamentar. O presidente José Eduardo Santos vai falar à Nação na segunda-feira e os ativistas pediram que os...
Se vão estar ou não vão estar, se a oposição vai estar
ou não estar.
Não sei se os nossos convidados querem responder a isso. Vitorino, vamos começar com David Quissadilla.
Exatamente, antes que caia outra vez.
David Quissadilla, a Casa CEE vai estar lá na segunda-feira?
Bom, eu acho que nós temos estado presente no Parlamento, porque fizemos parte do Parlamento, logo implica que o início do ano legislativo há necessidade da nossa presença neste ato.
Muito bem.
Agora, só isso pode ocorrer se de fato houver, digamos assim, fatos que indicia a necessidade de ausentar. Então, quando tudo correr devidamente, eu acho que não há razão, portanto, de haver uma audiência da oposição.
Muito bem.
Porque, de fato, a oposição é parte integrante do Parlamento. E, aliás, será também uma oportunidade, uma vez que o presidente da República vai estar lá, vai dar um discurso à nação, é preciso que não haja, digamos assim, discordância, não se discutem os parlamentares para que ele possa fazer parte deste dia de abertura. Porque o que tem acontecido, ultimamente, dos 4 anos que ocorreram, por exemplo, o senhor presidente da República discursou 2 vezes. Uma vez esteve lá, só distribuiu o discurso.
Sim,
outra vez discursou-se, portanto, verbalmente. Agora, os mecanismos que têm sido utilizados por a equipa organizadora deste ato, muitas vezes, discuta até os próprios parlamentares. Imagine, por exemplo, que começa-se a condicionar a inacessibilidade dos deputados a entrar com seus móveis. Começa-se a colocar a questão ligada, por exemplo, os parlamentares não podem entrar com as suas pastas. Portanto, eu acho que esses elementos retiram justamente aquilo que podemos chamar a ética, porque nós não vamos retirar aquilo que é de direito a um cidadão, neste caso concreto dos parlamentares. Então, eu acho que a comissão organizadora deste ato de abertura tem sido muito rígido, de maneira até violar a própria idoneidade, violar até a própria identidade moral dos deputados. Então, aí, neste caso, sim, eu acho que o caso não haver, digamos assim, essa facilidade protocolar aos deputados, aí sim pode reclamar em várias formas. Não é necessariamente retirar-se, mas pronto, existem formas que eu acho, no devido momento, se calhar isso ocorrer, podem utilizar. Mas, em termos gerais, podemos dizer que é um dia de abertura em que eles fazem parte e devem estar presentes.
Muito bem. Agora eu vou perguntar a mesma coisa ao Vitorino Minhani. Vitorino Minhani, a UNITA vai estar lá segunda-feira.
Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o partido vai decidir. Naturalmente que eu não consigo substituir-me ao partido político, ao meu partido.
Claro, claro. Sim.
Mas tudo leva a crer que o partido estará presente.
Sim.
No entanto, é necessário que chamemos a atenção para alguns aspectos. É que o senhor Presidente da República, ao longo desses 4 anos, foi se excluindo em assuntos, portanto, que só dizem respeito à própria Assembleia Nacional. Tanto no que toca à separação de poderes, à interdependência de funções. O senhor Presidente não pode impor regras, portanto, a um órgão de soberania. Portanto, quem vem à minha casa não deve impor regras, não me deve obrigar a dizer que eu não devo ter isto ou aquilo. Portanto, o que se está a ver é que está-se a proibir aos deputados que entrem com as suas pastas, que entrem com os seus telemóveis, para uma pessoa que vem visitar a nossa casa. Portanto, é necessário chamarmos a atenção a esses aspectos, que é necessário que as regras democráticas sejam devidamente cumpridas. Nós somos um Estado de direito democrático em que há separação de poderes.
Muito bem. Bem, então eu vou já passar a um outro ouvinte. Vou passar ao ouvinte, quem é que veio primeiro? O António Pereira Catemo, no Namibe, lá bem no sul. Já estivemos no norte, agora vamos para o sul. Quase de Cabinda do Cunene, mas é de Uijo.
Falta Cabinda e Cunene.
É Uijo Namibe. Senhor Catemo, está-me a ouvir? Senhor Catemo.
Nós hoje não estamos com sorte.
Não, hoje não estamos com sorte. Senhor Catemo, no Namibe, parece que não está a ouvir.
Então, e se formos a Luanda?
Vamos ver Luanda. Vamos ao ouvinte Eldon Raiten. Senhor Raiten, está-me a ouvir? Senhor Raiten.
Ele está a tentar, que a gente consegue...
Senhor Raiten. Não.
Está lá?
Não sei o que é que se passa hoje, mas de qualquer maneira, temos redes sociais, não?
Temos redes sociais. O senhor, diz o Floriano Peixoto que o senhor Vitorino falou em fraude. Não seria melhor dizer irregularidade, ao invés de fraude, visto que as eleições ainda não se realizaram, diz Floriano Peixoto. Por outro lado, o Jubulica pergunta porquê que os angolanos na diáspora não podem votar.
Sim.
Esta é uma questão recorrente, aliás.
Sim.
E há também outras, continuamos a falar de transparência, as pessoas a insistirem muito na transparência, e há também uma questão do Eudino Lu, que pergunta quem garantirá que os votos de localidades distantes sejam contados. Qual é a máquina que vai garantir isso, a empresa?
A contagem dos votos?
A contagem dos votos, pergunta Eudino.
Isso é uma pergunta interessante. Bem, vamos fazer assim, vamos dividir estas perguntas pelos dois. Eu vou começar pelo David Quissadilla. Senhor Quissadilla, irregularidade pode não ser necessariamente fraude. O que é que você tem a dizer?
Bom, geralmente temos sido habituados, portanto, de dizer que irregularidade depois não é fraude e reconhece seus resultados. Isso é grave. Porque eu acho que o conjunto de irregularidade que constitui fraude. Nós, muitas vezes, infelizmente, quando há eleições, houve irregularidade, houve fraude, mas a comunidade internacional reconhece a validade das eleições num determinado país, mas reconhecendo as irregularidades. E ele, ao fazer a sua declaração, ele diz que houve irregularidade, sei que mais na sua generalidade as eleições são válidas.
Uhum.
Então, eu acho que é preciso rever essa linguagem, porque muitas vezes irregularidade nós podemos encontrar onde passamos. Mas a prova das irregularidades, onde de fato não se fez observação, as situações muitas vezes são piores. Eu acho que as irregularidades que constituem as fraudes, portanto, quando ele soma, se constitui fraude, aí há violações das normas, das leis e das próprias, dos próprios princípios que faz com que as eleições
Muito
sejam
bem.
Livres e justas. Portanto, sim, quando há irregularidade, implica que há fraude nas eleições.
Muito bem. Vitorino Nhani, agora eu passo-lhe a outra parte das perguntas vindas pelo Facebook, nomeadamente aquela pergunta sobre, e é uma pergunta interessante, acho eu, quando for a contagem dos votos, como é que é feito o controle?
Alô?
Sim, sim.
Sim, sim, ouviu a nossa questão?
A Vitorino Nhani, está-me a ouvir?
Não entendi bem.
Bem, então, eu estou a dizer que vamos voltar àquela pergunta posta nas redes sociais, que é como é que vai ser feito o controle da contagem de votos?
O controle da contagem de votos. Eu gostaria de referir também um aspecto que o senhor presidente avança. É que, portanto, na mesa de voto temos o presidente, o escrutinador, o secretário e o delegado de lista. Isso é função da lei vigente. Mas o senhor presidente, na sua proposta, quer eliminar a pessoa do delegado de lista. Portanto, fica o presidente, o escrutinador e, aliás, o presidente, o secretário e 12 escrutinadores. Portanto, isso faz com que, de fato, nós não tenhamos o delegado que venha assinar a ata das operações eleitorais. O próprio controlo do voto deve ser, portanto, efetuado na base da própria lei. E nós temos de tudo fazer no sentido de evitar aquelas trapaças que nós vimos, observamos em eleições anteriores, sejam ultrapassadas desta vez. Porque, de facto, o povo está cansado e é necessário salvaguardar os interesses do povo. A soberania deve ser respeitada à luz da própria Constituição. Talvez, se me permite, eu poderia só fazer uma pequena incursão à pergunta anterior do senhor Peixoto, não sei se permite.
Sim, sim, faça favor.
Sim, sobre irregularidades ou fraude. Portanto,
exatamente.
O senhor Peixoto é livre em, de facto, emitir a sua opinião. No entanto, em função daquilo que são os conceitos, é que fraude é todo o ato de má-fé praticado com o objetivo de enganar alguém. Portanto, se chamamos irregularidades, as irregularidades, na minha forma de ver, parecem-me ser muito simplicistas. Mas o termo fraude parece que vai de acordo aquilo que realmente se passa, mesmo agora na atualização do próprio registro eleitoral, porque nota-se, digamos, atos de má-fé.
Muito bem. Portanto, a diferença entre regularidade e má-fé é que irregularidade não é intencional, digamos assim, e má-fé é. Mas muito bem, olha, eu tenho mais um ouvinte, deixa-me ver aqui com a nossa produtora. Qual é o ouvinte que temos?
Temos o senhor Eldon.
O senhor Eldon Raiten, em Luanda. Senhor Raiten, está-me a ouvir agora?
Sim, ouço bem.
Muito bem. Olha, está a chegar com pouco de eco, mas faça favor.
Está a chegar com muito forte.
Rápido, senhor Raiten.
Pode colocar a sua pergunta?
Não está muito bom aqui. Estou neste momento no Patriota, aqui no Benfica. O sinal não está muito bom.
Está bem, diga lá, mas qual é a sua pergunta, rapidamente? Bem, não?
Eu queria saber mais ou menos, sabendo que o Ministério do Território tenta fazer, está a trabalhar neste caso nas eleições, como é que, sabendo que os funcionários, né, são do território e temos um problema em Angola, todo funcionário depende do regime. Como é que vão conseguir controlar?
Pronto, olha, muito obrigado. Eu vou ter que o interromper, porque estamos a chegar ao fim e eu vou dar primeiro ao Vitorino Gnani. Eu creio que já falámos sobre esta questão, mas de qualquer maneira eu vou-lhe dar mais um minuto para falar sobre esta questão e depois também ao David Kissadila e depois vamos ter que terminar. Mas, Vitorino Gnani, faça favor. Esta questão dos funcionários públicos é uma questão interessante.
Mas eu não entendi bem a pergunta. Funcionários públicos que fazem...
Ele disse que como os funcionários públicos estão dependentes do governo e do governo do MPLA, como é que é possível garantir a idoneidade do sistema? Não é?
E ele refere-se aos funcionários do MAT.
Os funcionários do MAT. É?
Exatamente. Quando o MPLA diz que tem cerca de 5 milhões de membros, refere-se exatamente a 5 milhões de funcionários que o país tem. Portanto, é necessário que as instituições sejam despartidarizadas. O MPLA não tem nada a 5 milhões de eleitores ou 5 milhões de membros. Não tem. Por isso, nós vamos fazendo a mobilização, porque o sofrimento que atingiu os angolanos não coloca de parte aqueles que são membros do MPLA. Portanto, nós precisamos de mobilizar todo mundo no sentido de os eleitores irem às urnas no dia 10. Mas é necessário também que todos nós controlemos o nosso voto, cada um controle o seu voto, no sentido de evitarmos que a fraude se repita mais uma vez. Daí o nosso envolvimento, digamos, total no dia a dia, a partir mesmo da atualização do próprio registro eleitoral.
Obrigado.
Nós vamos fazer aquilo que você chama marcação cerrada,
homem,
no sentido
homem
de podermos acompanhar esse processo até ao fim.
Obrigado, Sr. David.
Obrigado, Vitorino Gnani. David Kissadila, rapidamente, tem um minuto, está bem?
Bom, eu penso que esta aqui é uma posição política, mas tecnicamente eu acho que temos que evoluir muito mais, porque o problema muitas vezes também está no software. Portanto, os programas são feitos muitas vezes sem com participação dos partidos da oposição. Aí onde reside o grande problema. Eu aqui aproveitava, já que se fala de um minuto. Estas questões têm sido reiteradas, sobretudo ao nosso país de Angola e a todos os países quase africanos, os problemas são os mesmos. Já que o processo das democratizações dos países também é uma, digamos assim, é uma das exigências da comunidade internacional ou das Nações Unidas, há toda essa necessidade, eu queria até sugerir que as Nações Unidas criem mecanismos para justamente começar a mitigar aquilo que tem sido processos eleitorais fraudulentos, que tem dificultado a governação dos países e depois entramos desembocados nas guerras. Portanto, para ser eles também ajudarem.
Obrigado.
A montagem das máquinas de
pronto,
contagem.
Obrigado.
Portanto, os observadores internacionais não aguardem apenas
obrigado,
o dia das
Kissadila.
Eleições para eles poderem
obrigado.
Ir passear e fazer turismo.
Obrigado, David Kissadila. Muito obrigado,
muito
David
obrigada.
Kissadila. Eu tenho que interromper porque estamos a chegar ao fim, não temos prolongamento. Eu quero agradecer ao Vitorino Gnani, secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA, membro do Comitê Permanente da Comissão Política, e a David Kissadila, membro do Conselho Presidencial, a sua participação neste Angola Fala Só, bem animado, E lamentamos.
E há muitas coisas, muitas perguntas e comentários no Facebook Live.
Infelizmente não temos mais tempo, mas talvez tenhamos uma próxima oportunidade. A todos que nos ligaram, não se esqueça, tem que mandar sempre o seu número se quiser voltar a participar. E mais uma vez, obrigado ao Vitorino Nhani e a David Quissadilha. E até à próxima. Não se esqueça, sexta-feira é dia de Angola.
Fala só.